UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 33 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. O Bloco das Pretas é um coletivo aí que surgiu, foi formado pela Frente de Mulheres Negras do SEM, o Coletivo de Estudantes Negros, que é associado ao UFMG. Por meio da denúncia do combate ao racismo, machismo, homofobia, transfobia e pelo fim do capitalismo, o Bloco das Pretas busca construir um espaço em que as mulheres negras possam compartilhar suas vivências e resistências. E para falar um pouco sobre a história e as ações do coletivo, eu converso agora com uma das integrantes do coletivo Bloco das Pretas, a Miriam Alves. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Miriam, vamos falar um pouquinho sobre a origem aí do Bloco das Pretas. Quando que vocês integrantes aí do grupo perceberam a necessidade de criar uma frente feminista aí dentro do coletivo de estudantes?
Então, o coletivo ele surge no final de 2012, né? Foi quando se percebeu a necessidade de criar um espaço exclusivo para debater as questões específicas das mulheres negras que estavam dentro do SEM, né, que é o Coletivo de Estudantes Negros, né? Isso faz parte de um processo histórico, assim, dentro dos movimentos mistos, né, homens e mulheres. Muitas vezes a gente não tem, né, um espaço de fala, e são ambientes que, às vezes, perpetuam o machismo. Então, a gente precisava de um espaço específico para nos fortalecer, né, e fortalecer as nossas demandas, as nossas pautas enquanto mulheres negras.
E quais são as principais pautas, as principais lutas do Bloco das Pretas?
Então, o Bloco das Pretas, né, aí ele começa a sua atuação ali no início de 2013, ajudando na organização da Marcha das Mulheres, né, no dia 8 de março, em Belo Horizonte. E a partir dali a gente viu assim, também que na cidade não havia muito debate em relação à questão do feminismo negro, né? Essa questão específica que a mulher negra vivencia no seu cotidiano, nas suas relações, que estão para além da questão de classe, né? Então, para além do diálogo classista, a gente sentia a necessidade também de discutir as nossas demandas, né, da identidade da mulher negra, né? Qual que é o processo que ela passa, o que ela, né, sofre numa sociedade extremamente hierarquizada, que, né, sofre uma série de preconceitos, né, e que infelizmente, né, a gente somos a população mais atingida dessas discriminações que estão no meio social. Então, a gente começou, né, a levantar as nossas bandeiras em relação aos preconceitos, em relação à questão das religiões de matriz africana, né, o racismo que a gente vivencia, né, ao longo do dia, que é diferente, né, quando a gente fala a questão da mulher. A mulher negra, ela passa, né, ela além de sofrer o machismo, ela também sofre o racismo. Então, precisava, né, se esclarecer isso, para que não ficasse assim dentro da organização de mulheres como se fosse uma coisa homogênea, né? Como se as mulheres negras não tivessem as suas próprias demandas, as suas próximas especificidades para ser levantada, né, numa pauta política. E aí a gente traz essa questão, né, de como o nosso corpo ele é hipersexualizado, das violências de gênero, de como elas atingem mais mulheres negras, né? Inclusive saiu um dado assustador esse ano, né, que o feminicídio em relação às mulheres negras aumentou mais de 68%, em relação às mulheres brancas ele caiu, né, 20%. Então tem um processo de genocídio em curso, né, que passa não só pelo feminicídio, mas de todo o povo negro, né, que ultimamente, né, a gente vem acompanhando os casos de extermínio, né, nas periferias, né, dos jovens, mas a mulher negra, né, quando a gente vai tratar a questão de saúde da mulher negra, a gente tem que entrar, né, na questão da violência obstétrica, negros sofrem mais problema com hipertensão, diabetes. Então, assim, como tratar essas demandas e como fazê-las virarem pautas políticas? Aí a gente precisava, assim, dialogar entre nós, né, para chegar nessas conclusões assim, que são gritantes, que estão aí na sociedade e que pouco é debatido entre os movimentos.
É justamente essa relação aí, por exemplo, dos movimentos pela identidade negra, contra o preconceito. Como que é a relação deles com o movimento feminista? As lutas convivem bem? Em que partes que elas se diferenciam? Em que partes que elas se sobrepõem, se juntam?
Eu acho que tem uma citação da Lélia Gonzalez que ela fala, né? Que aí ela vai desconstruir essa questão da Simone de Beauvoir, né? Que não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas quando a gente vai falar da questão racial, né? Então ela já contrapõe e fala assim, não se nasce negra, torna-se negra, porque a mulher negra, né, ela sempre, nunca foi vista como mulher, sempre foi vista como objeto, né? Através de termos pejorativos, como mucama, como mulata, nas pautas das mulheres, né, brancas, né, a gente vai ver que historicamente a gente nunca foi, né, incluída, inclusive quando, né, se tem uma mobilização, né, para as mulheres começarem a votar, as mulheres negras, né, são excluídas desse processo nos Estados Unidos. Quando vai falar, né, da liberdade sexual da mulher, a gente vê que a mulher negra está numa situação, né, de hipersexualização e exploração do corpo, né, muito maior. Então a gente assim tentou ter um diálogo assim, em muitos momentos, né, de construir algumas pautas juntos, inclusive o 8 de março, né, a Marcha das Mulheres, o Diversas, que é outro, né, que foi um festival de arte que foi, né, foi feito, que se organizou esse ano, mas esses ambientes são sempre assim, ambientes de muito conflito para a gente, assim. É porque se o ambiente que é misto ou feminista, ele não consegue assim, entender as nossas demandas, né, e reconhecer as relações de privilégios que existem entre mulheres brancas e negras, o diálogo às vezes ele não se torna possível. E aí a gente tem que fazer um movimento meio que, né, para dar visibilidade maior às nossas pautas, um movimento mais específico. Mas ocorre, sempre tem essa tentativa de um diálogo, mas desde que o outro consiga compreender e ter autoridade, né, para reconhecer que existem relações de privilégio na sociedade.
Bom, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a Miriam Alves, ela que é uma das integrantes do coletivo Bloco das Pretas. Miriam, o coletivo busca evidenciar aí, como você falou, as questões da raiz negra e até mesmo o modo de se vestir. Há um estranhamento fruto do preconceito aqui na cidade? Como que o coletivo encara essas situações?
Acho que já é um processo, né, meio que histórico, essa valorização da estética afro, né, desde o movimento Black Power nos Estados Unidos, assim, tem essa questão de valorizar a nossa estética, o nosso cabelo, por causa de um processo, né, que se deu de um modelo de identidade, né, que foi construído nacionalmente, ressaltando essa questão do mestiço e muitas vezes ressaltando, mais valorizando a cultura, mas não incluindo o negro, né? Não nos incluindo, ou sempre esperando que a gente se branqueasse, né? Se embranquecesse para ser aceito na sociedade, né? Alisando nossos cabelos, perdendo mesmo as nossas características culturais, como a questão do turbante, né? Das roupas. Não que a gente não utilize de elementos, né, que são mistos aí, que estão na sociedade, mas assim, a gente tenta ao máximo valorizar essa estética, né, principalmente através do cabelo, mas entendendo que o cabelo por si só ele não faz o combate à questão racial, né, aí no sentido da representatividade, porque a gente entende que a representatividade ela é importante para que o outro enxergue outras formas de possibilidade de utilizar, né, da sua beleza mesmo, natural, sem entrar num padrão de beleza, sem ter que ficar preso a um padrão de beleza que foi reforçado pela sociedade.
O grupo realiza uma série de ações formativas e intervenções artísticas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Que ações são essas e como que vocês conseguem realizar e produzir isso e manter? Quem são os parceiros aí do Bloco das Pretas?
Então, a primeira ação que a gente fez, né, que foi nessa marcha de 2013, né, com início, foi com o Afoxé. É, a gente formou um grupo de Afoxé, né, que era Bloco das Pretas e Nordestinas, e saímos na rua valorizando essa questão da identidade racial, mas principalmente valorizando as religiões de matriz africana, que são as mais perseguidas na sociedade, que é a mais perseguida na nossa sociedade, né. E a partir daí a gente passou por vários processos, o grupo começou a valorizar a escrita, né, através de poesia, e hoje a gente faz essa atuação mais por meio de sarais, né, e os sarais, né, sarais afro, os sarais é mais para uma forma da gente conseguir, né, também externalizar um pouco dessas nossas demandas e falar um pouco da especificidade da mulher negra, né. A criação, essa valorização da escrita foi muito importante para que muitas meninas conseguissem, né, se empoderar ou conseguissem externalizar aquilo que muitas vezes a gente não consegue, né, simplesmente falar por via de diálogo, e às vezes consegue passar pela escrita e reconhecer na outra que ela passa pelo mesmo processo e a partir daí se fortalecer. E aí a gente tem trabalhado meio com sarais, nas ocupações também urbanas, a gente tem tentado fazer um trabalho, assim, embora um pouco dificultado pela questão do Bloco das Pretas, ele ser um coletivo autônomo que não recebe nenhum financiamento, seja do governo, por editais. A nossa forma de sobrevivência financeira tem sido através da venda, inclusive, dos fanzines de poesia que a gente tem feito.
Certo. Miriam, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com as atividades do Bloco das Pretas.
Oi, desculpa.
Oi. Muito obrigado pela entrevista. Sim. Sucesso com as atividades aí do Bloco das Pretas.
Tá, muito obrigado, Felipe.
Valeu, boa tarde. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com uma das integrantes do coletivo Bloco das Pretas, a Miriam Alves. O Bloco das Pretas é aí um coletivo feminista negro que surgiu dentro do coletivo de estudantes negros, mas agora já é um grupo separado e foi criado aí com o intuito de contribuir para uma luta que fortalece o matriarcado e as relações comunitárias entre as mulheres negras que resistem, fortalecendo e afirmando suas identidades. Para conhecer um pouco mais sobre as ações e objetivos do grupo, é só acessar o site blocodaspretas.wix.com e curtir a página do coletivo no Facebook, disponível em facebook.com/blocodaspretas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.